vai ouvir agora a mensagem da semana.
Nosso Deus é poderoso, e eu creio que você já experimentou isso. Talvez nessa manhã você lembrou de algum momento onde o poder de Deus se manifestou na sua vida. Se você é brasileiro, e eu seria capaz de chutar que a absoluta maioria aqui é brasileiro, você ama esse país. Mesmo que você não seja brasileiro de nascença, eu creio que você está aqui também porque ama esse país. Mas você está aqui nessa manhã também porque você ama a Deus. E eu quero te desafiar hoje nessa manhã a ver se isso é compatível. Podemos amar o Brasil e a Deus ao mesmo tempo? É possível ser cristão e brasileiro ao mesmo tempo? Eu posso viver de acordo com as leis do mundo e viver conforme as leis de Deus? Espero que nessa manhã você seja desafiado pela palavra de Deus, não pelas minhas palavras, não pela minha pessoa, mas que Deus use a sua palavra para falar ao seu coração. Julho de 2010, não pesquisei o dia, mas provavelmente você lembra onde você estava e o que você estava fazendo no dia de uma pequena tragédia que aconteceu com o Brasil. Nós perdemos um jogo na Copa do Mundo. Eu estava longe daqui, e foi muito interessante. Logo depois eu tinha um compromisso, eu cheguei 5 minutos atrasado, eu tinha um compromisso e onde eu cheguei ninguém falava sobre aquilo. Impressionante que um país não parou, como provavelmente aqui as coisas pararam por um instante quando o Brasil perdeu. É um país único. Quem quer entender o Brasil precisa saber, quem quer entender o brasileiro precisa saber o que, que o futebol faz com a gente, não é verdade? Talvez até você não gosta muito de futebol, não sei se você estava assistindo o jogo ou não, mas alguma coisa naquele dia, nos seus relacionamentos, foi diferente, porque a dona da panificadora que te atendeu, o motorista que estava contigo na rua, estavam bronqueados, e aquilo afeta um povo. Julho, não lembro bem. Pouco depois. Primeiro jogo da seleção brasileira, depois dessa derrota, talvez você lembre. Primeiro jogo da seleção Mano Menezes, em Nova York, contra os Estados Unidos. Nós estávamos lá, estávamos de passagem, estávamos fazendo uma viagem muito gostosa com o nosso irmão saudoso Ernesto Bolt, te adora. Soubemos que o Brasil ia jogar lá e estávamos lá. Estádio do Giants, na margem, na beira de Nova York. E é interessante, o trânsito nos Estados Unidos é completamente diferente daqui. Sabe aquelas marcas brancas que tem no chão, aquelas faixas? Todo mundo respeita. Aquelas placas de velocidade, todo mundo obedece, né? É uma coisa interessante, mas chegando no estádio, tinha uma rampa, uma avenida de acesso de mais de 1 quilômetro. Eu me senti em casa. Porque depois eu fui descobrir que das 70 mil pessoas que foram assistir aquele jogo, 66 mil eram brasileiros. E não duvide que aquele trânsito naquele pedaço era brasileiro. Gente para fora da janela, com bandeira, buzinando, aquelas faixas brancas podiam ter deixado em casa aquele dia, ninguém respeitou muito. E eu comecei a me sentir em casa, demorou um pouquinho para cair a ficha. Eu falei, puxa, tem alguma coisa estranha aqui, né? Não é isso, não é esse o trânsito normal aqui, né? E de repente eu entendi que a única diferença daquele pedaço que nós estávamos andando para o trânsito daqui é que não tinha Gol, Palio, Fiesta, etc. Era com carros americanos, né? E entramos no estádio, o jogo foi interessante, foi uma experiência bacana. E eu vi americanos assustados. Eles acham que não contavam com aquela esmagadora maioria. E a torcida, obviamente, foi toda para o Brasil, a ola foi toda brasileira, o estádio estava verde e amarelo. E de uma hora para outra, de minoria, né, nós brasileiros lá nos Estados Unidos, éramos a absoluta minoria, de uma hora para outra nós nos encontramos num lugar e nos transformamos em maioria. Uma coisa interessante, brasileiro é um povo querido, eu amo esse país de coração e passei a amá-lo muito mais ainda. Quanto mais eu tenho experiências transculturais e conheço outros povos, mais eu amo esse país. O país do jeitinho, é ou não é? É um país, não é o país do jeitinho. O jeitinho é bom. O jeitinho é criativo, o jeitinho dá soluções inesperadas para problemas grandes, soluções práticas. O jeitinho é bom. Mas o jeitinho é ruim também, né? É mau. Tem o bom jeitinho e o mau jeitinho. O mau jeitinho é aquele que leva vantagem em tudo, certo? Né? O pessoal da geração pré-PlayStation conhece essa propaganda, né? O mau jeitinho quer levar vantagem em tudo. Ele é egoísta, ele é imediatista e parcialmente desonesto. Esse é o lance do jeitinho, né? Ele é parcialmente desonesto. Puxa, mas eu não estou sendo completamente desonesto quando eu dou um jeitinho. O mau jeitinho é do diabo. O mau jeitinho é do mal. Pergunta para você. Talvez uma dessas aqui você já se debateu. Como ser cristão no sinal fechado depois da meia-noite? Como ser cristão quando um fiscal te pede propina, mesmo que você não esteja devendo nada, toda a documentação está ok? Como ser cristão quando todos os teus colegas de classe colam na prova? Como ser cristão se a lei desse país muda constantemente para se adaptar a uma realidade de uma lei anterior que não foi obedecida pela maioria? Como ser cristão quando os nossos líderes são aqueles que dão os piores exemplos? Como ser cristão num país onde os golpes bancários através da internet são diários, e quem aqui não está com a sua caixa postal cheia de e-mails dizendo que você, cliente do Santander, precisa se recadastrar imediatamente? Como ser cristão num país onde o golpe do bilhete premiado pega de surpresa aqueles que têm bom coração e querem ajudar? Como ser cristão num país onde a população não confia nas próprias instituições, onde há leis que pegam e leis que não pegam? E quando a lei não pega, a culpa é do governo. E, aliás, esse é um dos esportes principais do brasileiro, né? Pôr a culpa em alguém. Ah, isso aqui é culpa dele, isso aqui é culpa dele. O governo é o número um, né? Isso chega na igreja, pôr a culpa em alguém? Isso infiltra? Estamos vivendo isentos dessa cultura ou essa mania de pôr a culpa em alguém chega na igreja? Como ser cristão quando um animal como o leão é o símbolo do imposto de renda? Um animal selvagem, impiedoso, opressor e devorador de vítimas? E você está sujeito a esse leão mês a mês, onde as agências de turismo vendem uma parte da anatomia humana como a nossa maior atração desse país. Você sabe do que eu estou falando. Um país onde o quilo tem 900 gramas, o metro tem 90 e poucos centímetros. O noticiário fala que a polícia matou tantas pessoas, mas todas tinham passagem pela polícia. E aí você fala, ah, bom. Porque se tinha passagem pela polícia, a gente espera-se um ufa de todos nós. Como ser cristão num país onde vivemos uma igreja mais distraída do que perseguida? Dá para ser cristão aqui numa igreja que, de perseguida num extremo e distraída no outro extremo, às vezes eu tenho a impressão que a gente está bem mais para esse lado. Você está cansado disso? Isso te cansa, isso te incomoda, ou você já se anestesiou e falou, não, vai ser assim mesmo. Eu vou dando o meu jeitinho. Está cansado de viver no país do você sabe com quem você está falando? Conhece essa? Um colega meu era atendente num posto bancário do Bradesco. E o telefone tocou durante muito tempo. E ele estava atendendo os clientes nesse posto bancário. E quando enfim ele atendeu o telefone, atendeu nervoso e já esbravejou com a pessoa do outro lado sem nem ao menos saber quem estava falando. E quando ele terminou e ele falou, usei um monte de palavras que ainda aqui do púlpito jamais falaria, né? A pessoa do outro lado falou, você sabe com quem você está falando? Ele falou, não, pois eu sou o chefe do seu chefe. Aí ele, e você sabe com quem você está falando? A pessoa do outro lado falou, não. Ele falou, graças a Deus. E desligou o telefone. O que acontece quando alguém para um carro que furou um sinal e a primeira coisa que a pessoa fala quando abre o vidro, você sabe com quem você está falando? Faz alguma diferença? Parece que sim, né? Quem é normal, nós ou aqueles que levam vantagem em tudo? Quem é que é normal? O jeito é o contexto brasileiro que nós vivemos. Existe alguma relação entre o assassino, o corrupto, aquele que fura o sinal e aquele que para em fila dupla na saída da escola? Tem alguma coisa em comum? Parece que todos eles infringem a lei com a certeza de que não vão ser punidos? Dando um jeito no jeitinho, como ser ético sem deixar de ser brasileiro? Um livro do Stélio Rega, se você não leu, e tem dificuldades na área de ser ética no Brasil, eu recomendo. Dando um jeito no jeitinho. O ponto de partida para nós, nessa manhã, é a palavra de Deus e a sua vontade. E mais ou menos, ou de uma certa forma, a continuação daquilo que o pastor Luciano nos ministrou, uma forma muito apropriada, domingo passado, em viver no Espírito. Dá para viver no Espírito no Brasil? É diferente viver no Espírito aqui ou num outro país? Hoje, excepcionalmente, a gente vai passar por muitas passagens e elas estão no Data Show. Eu não vou fazer isso no próximo domingo ou na próxima vez que eu pregar, então continue trazendo a sua Bíblia. Hoje eu vou poupá-lo de ficar indo muito para cima e para baixo na Bíblia. Vão ser várias passagens, se você quer anotá-las, espera até amanhã à tarde no site, vai ter, pode anotar agora. Se quiser correr atrás na Bíblia, fica à vontade, mas todas as passagens que eu mencionar vão estar no Data Show. E a primeira, como não podia deixar de ser, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com o Brasil. Não vos conformeis com o jeitinho brasileiro, com o levar vantagem em tudo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gostaria de desafiar vocês nessa manhã a transformar a igreja que nós vivemos, num ambiente fértil, num ambiente apropriado para a gente sobreviver ao jeito. Porque existem momentos onde o dilema é real, existem momentos onde a decisão realmente é complexa, ela é complicada. E talvez você nasceu no seu negócio, no seu dia a dia, no seu momento de decisão, se sente sozinho. E quem sabe nós como igreja podemos decidir juntos. Nós somos embaixadores. 2 Coríntios fala que nós somos embaixadores, nós somos representantes de um outro país. Nós vivemos aqui no Brasil, mas nós não pertencemos a esse mundo. A minha carteira de identidade diz que eu sou brasileiro, mas isso termina o dia que eu partir. Eu tenho meu nome escrito no livro da vida e eu pertenço àquele reino. E é embaixador daquele reino que eu sou e aquelas leis que nós estamos vendo aqui na Bíblia que me direcionam. Perguntei a vários embaixadores que moram no Brasil, a vários cristãos ao longo dos últimos dias, qual a sua maior dificuldade em ser ético e cristão no Brasil? Qual a sua maior dificuldade em ser cristão para ético ou ser correto no Brasil? Fiz essa pergunta ao vivo, fiz essa pergunta de várias formas, inclusive usando o Facebook, né? Agora, aderi à moda, aderi a algo que é inevitável. Não sei se você sabe, mas o Facebook, se o Facebook fosse um país, ele seria o terceiro país mais populoso do mundo. Somente Índia e China têm mais habitantes do que o Facebook. O Facebook, para quem não usa, é como se fosse uma página na internet onde você coloca comentários e fotos a seu respeito e as pessoas que gostam de você podem ler aquilo. Por um lado, pode parecer algo extremamente inútil e pode ser algo extremamente mal usado. Por outro lado, pode ser usado para o bem também. E eu começo a preparar as minhas mensagens, colocando algumas perguntas e se você quer participar, fique à vontade. Procure por Friedbert, não tem muitos lá na internet, eu te garanto, no Facebook, eu te garanto. Que problema de homônimo eu não tenho. Mas então eu perguntei para essas pessoas qual é a sua dificuldade em ser ético no Brasil. Respostas, praticamente, entre aspas, mas copiado daquilo que eu li ou daquilo que eu ouvi ao vivo e a cores, né? O meu problema é o dilema do com nota e sem nota. O meu problema é lidar com a sensualidade que está presente em todos os relacionamentos. O meu problema é obedecer às leis de trânsito. E eu coloquei entre parênteses, esse é meu, né? Quando o guarda não está olhando. O meu problema é aguentar os outros distorcendo tudo o que eu falo, puxando sempre para o lado sensual. O meu problema é não dar o jeitinho brasileiro. O meu problema é seguir as regras e leis que são criadas por quem não as segue. O meu problema é saber se eu devo ajudar alguém que está em necessidade ou se é só apenas mais um golpe. Para tentar diluir isso um pouco, eu criei um personagem fictício chamado Flávio. Antes de continuar, eu quero saber se tem algum Flávio aqui nessa manhã. Temos algum Flávio? Eu mudo ele para Rui rapidinho. Tem algum Flávio? Não, né? O Flávio é um personagem fictício, é um amigo seu, um amigo meu, mas todos esses fatos, eles são uma colcha de retalhos de coisas que eu vi acontecendo, coisas que eu testemunhei, e muito provavelmente você pode se identificar com algumas coisas que aconteceram com o Flávio. O Flávio é um cara boa pinta, um típico brasileiro, alguém que, segundo ele mesmo, aprontou, que precisava aprontar, um dia sossegou e casou, e achou que estava levando a sua vida muito bem com a sua família. Encontrou o amor da sua vida, está feliz, tem filhos, mas tinha um colega da faculdade que orava por ele, que orava pelo Flávio, e orava. E o Flávio começou a se sentir incomodado, ele não sabia o que estava acontecendo com ele. De repente, aquilo que o dava prazer, aquilo que o alegrava, já não dava mais prazer. Ele já tinha saído daquela vida de festa, mas ainda tinha alguém orando por ele. E ele não sabia o que estava acontecendo. E essa pessoa, esse amigo da faculdade, um dia deu a Bíblia para o Flávio. Chegou o Flávio, olha, aqui está um livro que direciona a minha vida. Eu creio nessa palavra do fundo do meu coração, eu estudo nela, eu medito nela de dia e de noite. E eu gostaria que você lesse, por favor, se você tiver alguma dúvida, vem falar comigo, vem lá na igreja. A gente fala sobre essa palavra o tempo todo. Leia ela, faça esse favor para mim. Comece pelo Novo Testamento, comece lendo a respeito de Jesus. E o Flávio fez isso. O Flávio entregou sua vida para Jesus. A mensagem que pegou o Flávio, que fisgou o Flávio, João 6, 67, 69. Alguém estava pregando sobre, então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? E Simão Pedro falou, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Quebrou as pernas do Flávio, não dá mais. Como é que eu, ser humano ínfimo, insignificante, pequenininho, perto de um grande Deus, vou continuar mandando na minha vida? Quantos de vocês já viram as cataratas do Iguaçu ao vivo? Levanta a mão. Puxa, bons paranaenses, né? Que bom, quase todos. Estive lá em 2007, última vez, e observando aquilo é majestoso, é maravilhoso, não há como acreditar, não há como pensar que aquilo é fruto do acaso, que aquilo é fruto de uma explosão, né? Alguém falou que o Big Bang começou no bairro dele, porque a rua dele tem tanto buraco, né? E essa era a teoria, porque é ridículo. Quando você se depara com uma coisa dessas, como por exemplo as cataratas do Iguaçu, é impossível você pensar que aquilo foi fruto de algo aleatório. E quando nós pegamos aquele barco inflável, aquele bote inflável, e começamos a subir contra a correnteza, né, a parte de baixo das cataratas, e você começa a se aproximar daquela quantidade de água descendo, se meu rosto não estivesse absolutamente encharcado daquela água do rio, ele estaria molhado mesmo assim, porque eu comecei a chorar. Da grandeza do nosso Deus. Como é possível que alguém que criou aquilo, e aquilo é a própria, aquele cantinho do mundo é tão pequeno perto de tudo que ele criou, perto do universo, e alguém que criou aquilo tão grande está preocupado em ter um relacionamento comigo. E foi uma coisa assim que pegou o Flávio. Para onde é que eu vou? Para onde eu irei se Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que enviou seu filho para morrer na cruz, para onde é que eu vou? Que loucura é essa de eu querer mandar na minha vida? Cantamos Poderoso Deus agora há pouco, né? Enquanto eu cantava, eu lembrava daquela quantidade de água descendo, aquele poder que um barco, por mais potente que fosse, não conseguia vencer aquela correnteza. Poderoso, poderoso é o nosso Deus. Ele começou a buscar a vida no Espírito, e um dia ele tropeçou em Efésios 4:28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Pare de roubar e comece a trabalhar. Pare com os golpes ou aqueles negócios meio semi-honestos, né? E o Flávio falou, puxa, eu vou começar a mudar meu jeito de trabalhar. Um pouco mais para frente, ele chegou em Colossenses 3:23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Puxa, eu vou começar a trabalhar como se fosse para Deus. O que eu faço nos negócios, o jeito que eu trato a minha casa, o jeito que eu trato a minha esposa, começou a se envolver talvez em um ministério na igreja, começou a se envolver em ajudar alguém lá fora que estava em necessidade, e falou, vou fazer de coração, vou fazer de verdade, não assim só para as pessoas observarem o jeito que eu faço e acharem que eu estou fazendo certo, vou fazer de todo o coração como para o Senhor. Ele voltou para Efésios, e lá estava escrito, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Puxa, eu preciso parar com aquelas piadinhas de conotação dupla ou tripla ou até quádrupla. Preciso parar com o palavreado chulo. Preciso começar a cuidar com aquilo que eu falo. Ele voltou para Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Ouvi semana passada alguém falando a seguinte frase, o meu não, somado ao sim da minha esposa, destruíram a minha família. Pode imaginar a dor de uma pessoa já de mais idade falando, o meu não, somado ao sim da minha esposa, destruíram a minha família. Seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Se você falou que vai, vá. Se você falou que não é para fazer, não deixe fazer. Se você falou que é assim, que seja assim. O que passa disso é de procedência maligna. É o jeitinho mau. Deuteronômio 8,12, começou a ler o Velho Testamento. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Cuide para que Deus não perca o seu lugar na sua vida. Sabe aquela história de complete a frase? Eu vou deixar um espaço em branco e você completa a seguinte frase. Quando eu tiver, aí então eu serei feliz. Quando eu tiver, aí então eu serei feliz. Quando eu tiver mais uma casa, quando eu tiver aquele carro, quando eu tiver alcançado aquele posto, aquele cargo no meu emprego, quando eu estiver aposentado, quando eu estiver, quando você estiver o quê? Você será feliz. E a sua própria resposta provavelmente já te faz cair em si, se ela é boa ou não. Cuide para que Deus não perca o seu lugar, o lugar dele na sua vida. Começou a ler Provérbios, Provérbios 3, 9 e 10, fala, honra o Senhor com os teus bens e as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus milagres, os teus lagares. Puxa vida, eu preciso dar alguma coisa daquilo que eu ganho, devolver alguma coisa daquilo que o Senhor me dá, devolver para a fonte de todas as fontes. Tudo que eu ganho, tudo que eu recebo, não é obra minha, vem do Senhor. Eu preciso devolver as primícias para Ele. Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. E ele começou a aprender sobre o dízimo. 1 Timóteo 5,8 fala, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Puxa vida, tem gente na minha família passando necessidade, seja física, emocional, espiritual, tem alguém da minha família, a palavra fala, cuide primeiro dos da sua casa. Ele começou a ajudar a gente lá fora, mas aquele irmão, ele estava desentendido com o irmão, ele estava brigado com o irmão que se vire. De cabeça dura, ficava me dando canelada no futebol, né? Não vou ajudar. E aí ele leu 1 Timóteo 5,8 e falou, eu preciso mudar. 1 João 3,17, ora, aquele que possui recursos desse mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Compaixão por pessoas em dificuldade. Provérbios, o rico, Provérbios 22,7, o rico domina sobre o pobre e o que toma emprestado é servo do que empresta. 21,20, tesouro desejável é azeite, há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. E o Flávio falou, puxa, eu preciso parar de tomar dinheiro emprestado. Eu não posso viver além das minhas próprias recursos. Eu vou parar de gastar além daquilo que eu ganho. E vou equilibrar as minhas despesas e vou fazer alguma reserva. Está aí, está na Bíblia. Vou viver dentro do meu orçamento, vou viver de acordo com aquilo que eu tenho. Alguém me falou esses dias, conversando sobre uma situação de uma pessoa em dívida financeira, e ele falou, preste atenção, se essa pessoa não está negando a sua própria realidade, não é uma fuga. E quando eu gasto aquilo que eu não tenho, muitas vezes é porque eu não aceito a realidade que eu vivo. Existem imprevistos, existem momentos onde a gente é pego de surpresa, questões, situações de desemprego, e nós entendemos isso. Mas muitas vezes o endividamento é simplesmente porque eu não consigo esperar o momento de eu juntar o dinheiro para comprar a televisão. Mas eu entro lá num carnê, na Casas Bahia, faço 12 vezes e vou ver como é que eu pago lá na frente. Tito 2, 9 e 10. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sendo respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina do nosso Deus, a doutrina de Deus, nosso Salvador. Eu preciso ser um bom empregado, eu preciso ser um bom funcionário. Sabe aquela questão de ser minoria e de repente você passar a ser maioria? Enquanto você é minoria, talvez lá no seu local de trabalho, as pessoas estão olhando para você. As pessoas estão te observando. Puxa vida, ele trabalha diferente. Ele não trabalha só quando o chefe está olhando. Ele não usa a sua equipe para se autopromover. Ele não usa os resultados dos outros nos seus gráficos simplesmente para parecer que ele está bom ou que ele está bem. As pessoas estão olhando. Começou a ler Salmos. Gosto muito desse 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Unidade. O valor da unidade. Como é precioso estarmos unidos, e sermos unidos, e vivermos unidos. Entre irmãos, como casal, como família e até mesmo na igreja. Lembra do sim, sim e não, não, daquela pessoa que a esposa e o marido não estavam em unidade e que destruíram a sua família? Essa é a unidade que o Salmo está falando. Um lugar onde essa unidade se manifesta de uma forma sobrenatural, de uma forma fantástica, é no PG. A unidade que nós experimentamos aqui no domingo de manhã é muito gostosa. E ela continua num pequeno grupo. E a gente tem o privilégio de ouvir histórias de pequenos grupos e ouvir testemunhos de pessoas que falam, puxa, eu quero participar de um pequeno grupo, e depois quando entra, olha, não fiz coisa melhor do que tomar essa decisão. 5 bons motivos para você participar de um pequeno grupo. Cerque-se de bons relacionamentos. Talvez os seus relacionamentos na empresa ou no seu local de trabalho, até na sua família, não sejam assim tão saudáveis e você precisa deles. Obviamente você não pode se desconectar desse mundo. Mas quando você está num pequeno grupo, você está cercado de bons relacionamentos. Suportem-se uns aos outros. Faz alguma diferença se você na saída do culto recebe um abraço do pastor e fala, ah, Deus te abençoe nessa semana. Ou quando você sai de um pequeno grupo e o líder do teu PG te dá um abraço e fala, eu vou estar orando por você quando você estiver naquela audiência, ou quando você estiver fechando aquele negócio, ou quando você estiver fazendo aquela prova, ou quando você estiver conversando com o teu irmão, eu vou estar orando por você. É algo muito mais pessoal, é algo muito mais direto. Terceiro, você ensina uns aos outros, né? Você pode chegar no PG e falar, alguém pode me explicar o que o pastor Friedberg quis dizer domingo? Eu não entendi. Né? E a pessoa, olha, eu acho que ele quis dizer isso, eu acho que ele quis dizer aquele outro, para mim aquilo fez sentido dessa forma. Coisas que você pode fazer num PG. Você pode orar um pelo outro, colocar-se na brecha, e às vezes a pessoa chega, olha, eu estou numa situação tão complicada que eu não consigo mais nem orar. Ou eu tenho a impressão que a minha oração sozinho não vai dar conta disso, eu preciso de mais gente para orar comigo. E você chega num PG e fala, pessoal, orem por mim, porque essa semana vai ser difícil. Você pode até confessar pecados no PG. E a Bíblia fala isso, confessai os vossos pecados. E às vezes a gente é exortado pelo Espírito Santo, vai falar com alguém sobre esse pecado. Vai falar com alguém. Você precisa de mais alguém para andar junto com você. Alguém para te cobrar ao longo da semana. E aí como é que está? Conseguiu controlar a língua? Conseguiu não contar a piada? Conseguiu se posicionar quando alguém conta aquela piada? Conseguiu não acessar aquele site? Conseguiu se manter dentro daquelas linhas brancas que tem no, na rua, né? Conseguiu se comportar no trânsito, como foram as suas reações. No final da sua vida, o Flávio leu Jó 1,21 e falou, nu, onde fala nu, saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele entendeu que Deus é o provedor de todas as coisas. Nada do que eu tenho, nada do que eu sou, nada do que eu comprei ou vou comprar, aprendi ou vou aprender, falei ou vou falar, vem de mim. Se vier, é do maligno. O que eu tenho de bom vem do Senhor. E o Flávio entendeu que Deus é o provedor de todas as coisas. Pode desligar a projeção, acabou. Acabaram-se as passagens bíblicas. Vocês também não querem ir embora, diz Jesus para os seus discípulos, né? Provocando. E Pedro falou, você está louco. Eu vou para onde? Quem é que vai ter palavras como essa? Da onde é que eu vou conseguir encontrar vida? Eu, um ser insignificante, pequenininho, sendo oprimido por essa cultura, e nós brasileiros temos as nossas lutas como outros povos têm as suas. Não somos melhores nem piores, mas somos diferentes. A Bíblia é a resposta. O Brasil precisa de Jesus, amém? O Brasil precisa de Jesus. O Brasil precisa ser evangelizado urgentemente. O Brasil precisa que nós nos mobilizemos e que nós façamos a nossa parte. Que pessoas observem aquilo que nós fazemos e falem, eu quero esse Jesus para mim. Que pessoas venham para o culto dessa ou de qualquer outra igreja e falem, esse é o Jesus que eu quero adorar. Agora eu encontrei aquele vazio que estava dentro de mim. A sociedade somente será transformada na medida que os indivíduos mudarem. Não tem como a gente mudar a sociedade brasileira se as pessoas não mudarem. E quem tem o poder de transformar essa sociedade é Jesus. Nenhum homem é honesto até que seja honesto com Deus. Se você tem o desafio de ser honesto nas coisas que você faz, nas coisas que você fala, nos negócios, seja honesto com Deus em primeiro lugar. Que você pode, como salmista, muitas vezes chegou na presença de Deus e falou, Deus, eu não gostei, isso aqui não está bom, os outros estão prosperando e eu não estou, não é do jeito que eu pensei que ia ser, tu és um Deus poderoso e eu preciso que você faça alguma coisa aqui agora. E no final ele fala, mas eu confio em ti. É de ti que vem a minha salvação. O Brasil precisa de Jesus e você é sal, e você e eu somos sal e luz onde nós estamos. E as pessoas nos observam. E as pessoas vão amar a Jesus à medida que elas encontrarem em nós alguma coisa diferente, vão se sentir atraídas e falar, opa, como é que é isso? Por que que você age assim? Como é que todo mundo na tua idade age dessa forma e você não? Você está, né? Talvez começa com uma piadinha, uma pegada no pé, na terceira vez, fala aí, o que que é? O que que acontece? Por que que os seus negócios são diferentes dos meus? Nós somos embaixadores de Cristo e nós precisamos ser diferentes. Não esquisitos, diferentes. Agindo conforme as leis de Deus. E nós em comunidade temos a forma de encontrar a solução para o jeitinho. Existem dilemas que são reais, existem momentos onde realmente é difícil saber o que fazer. Não é só uma questão de abrir mão de alguns reais em função de um negócio mais honesto, mas é a dificuldade de realmente saber o que fazer e nós queremos ajudar nesse ponto. Nós cremos que o Evangelho tem a mensagem da salvação, não só a salvação da minha vida, de deixar que eu vá para o inferno e possa compartilhar a presença eterna de Deus no céu, mas o Evangelho também tem a mensagem de salvação da tua família. Mensagem de salvação dos teus negócios, da tua vizinhança e inclusive do jeitinho brasileiro. O ponto de partida é sempre o mesmo, Deus e sua palavra. Aquele momento em que de repente eu de minoria em Nova York passei a maioria, foi simplesmente porque nós estávamos reunidos num único lugar com um objetivo em comum, uma coisa absolutamente irrelevante, que era um jogo de futebol. Quando nós nos encontramos aqui é isso que acontece. Você sai de uma situação de minoria, onde talvez você trabalha, você se encontra aqui e de repente você fala, puxa, aqui tem mais gente que ama esse mesmo Deus e que faz as coisas como eu faço, que pensa como eu penso e que me apoia e que me dá forças para aguentar até a próxima semana. Eu falo, fique firme, não feche aquele negócio, não conte aquela piada, não maltrate a sua esposa, seja o seu sim, sim, não, não. Fique firme nos dízimos, fique firme no seu comportamento. Esse é o lugar que nós queremos fazer. Talvez essa palavra tocou, ou algum desses versículos tocou o seu coração, e como eu falei no começo, a minha oração é que eu seja apenas um instrumento. E talvez para não te atrapalhar, não te incomodar, você pode se sentir melhor de olhos fechados, mas como você quiser, refletir a respeito do que aconteceu, e se tem alguma coisa que Deus está querendo trabalhar na sua vida, eu creio que Ele já tocou o seu coração enquanto a gente estava lendo a palavra. Alguma coisa que tenha a ver com essa cultura que nos oprime, mas nós lemos que a gente não deve se conformar com isso. Não é a forma dessa cultura que nós vivemos, mas nós nos transformamos. Nós adotamos uma outra forma. E a minha oração é que, nesse momento, você esteja entendendo o que é que Deus, se é que Deus tem alguma coisa para falar ao seu coração, e que você possa estar se comprometendo na presença de Deus, entre você e Deus. Deus, eu quero parar com isso. Deus, eu quero começar com isso. Deus, eu preciso de ajuda. Põe alguém no meu caminho hoje na hora de sair. Eu preciso tropeçar em alguém que me dê um abraço e fala, você está precisando de ajuda. Arrependimento. Mudança de atitude. Você precisa agir como um embaixador. Nós não somos brasileiros em primeiro lugar. Nós somos filhos do Rei, Criador de todas as coisas.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você!